Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Mais uma terça-feira, você ligado no Som da Alô com mais uma edição da Alô Imóvel. Isso mesmo, as suas dúvidas sobre o mercado imobiliário com ele, Diogo Souza Gomes. Bom dia, Diogo.
Bom dia, Barney.
Preparado para mais um programa?
Preparado, bora lá tirar dúvidas desses ouvintes aí.
A primeira pergunta é do jeito que você gosta.
Bora lá.
Tenho 44 anos e sou casado. Meu irmão, que tinha 41, morava sozinho em um apartamento próprio, mas infelizmente faleceu. Ele não tinha filhos e era solteiro. Nesse caso, eu posso pegar o imóvel por usucapião?
Ô Barney, usucapião não, porque você sabe de quem é o imóvel. O usucapião tem as suas regras próprias. Uhum. Mas se seu irmão era sozinho, não tinha filhos, não tinha esposa, aí tem que saber para quem que ia essa herança dele.
Uhum.
Então, se você tem pais vivos, provavelmente essa herança vai para os seus pais. Se seus pais também já não são vivos mais, aí sim, provavelmente, essa herança do seu irmão vai para você, né? Então, tem toda uma ordem sequencial de heranças aí no caso, porque o caso aí não é o usucapião, é quem tem direito à herança
do seu...
É, o usucapião tem que estar lá, tem que estar mais de X anos, tem que estar pagando imposto, você não pode saber quem... E não pode ter um dono.
Uhum.
O imóvel tem que estar abandonado, né? Você tá nesse caso aí, você sabe que é do seu irmão, então, no máximo, você vai arrumar um advogado para poder brigar pela herança do seu irmão, já que ele não tinha ninguém. Então, saber aí se vocês têm pai e mãe ainda, se não, aí provavelmente o próximo da sequência é você.
Quem mora nos fundos... tem os mesmos direitos de quem mora na frente da casa?
Ô Barney.
Que direito?
É, que direito? Entendo que sim, né? Porque o da frente tem direito a ver a rua, dos fundos tem direito a ver a vista, provavelmente.
É.
Então, assim, os direitos são os mesmos. Se a gente tá falando, é uma casa construída no mesmo terreno, tem uma casa de frente e uma casa de fundos idêntica.
Uhum.
Cara, os direitos são iguais, né? Se ela, cada uma tem 50% do terreno, elas são iguais. Agora, tem que ver no documento como tá isso, né? Se a de trás, às vezes, foi construída... Acontece muito, tá, Barney? Então, por exemplo, a de frente tem direito à garagem.
Isso que eu ia falar.
A de fundos tem direito ao quintal.
É.
Então, tem que ver como tá isso no documento ou no acordo das pessoas que compraram junto o terreno e construíram, se ainda não documentaram, por exemplo.
Ó, meu pai era viúvo e morreu recentemente. Meu irmão nem mora mais aqui no Brasil e sequer para o velório ele veio. Não quero tirar nenhum tipo de vantagem, mas como eu consigo andar com a documentação sem ele?
O Barney, você vai procurar um advogado e vocês vão entrar com o inventário. Aí provavelmente você, por estar aqui, vai ser nomeado inventariante, né? O que precisar assinar, seu irmão pode assinar digital hoje
agora
em dia.
Acabou, né?
E aí ele, você vai seguir aqui com o processo sem ele, né? O fato dele não ter vindo pro velório, seja até porque às vezes...
Não pode passar lá.
Não, e às vezes não dá tempo de chegar, né? Às vezes o dinheiro...
Tem gente que foi e não pode voltar.
Dependendo de onde ele mora, dependendo não dá pra voltar, né? Não significa que ele não tem direito à parte dele na herança.
Exatamente. Ó, eu aluguei um apartamento que tinha uma área pra instalar um ar-condicionado, mas quando eu fui solicitar a instalação, vi que só tinha a fiação elétrica, ou seja, não tem a tubulação. Quem deve pagar esse custo? Eu ou o proprietário?
Barney, se não foi prometido entregar com ar-condicionado para você, você quer instalar o ar-condicionado por vontade sua, pura e simplesmente, quem vai arcar com esse custo é você. Você pode tentar negociar com o proprietário, assim como você pode instalar, ter o custo e tentar negociar com o proprietário na hora de sair.
Uhum.
Olha, eu instalei o ar-condicionado, gastei tanto com tubulação, gastei tanto com aparelho, quer aproveitar e ficar com esse ar aqui instalado? Porque hoje em dia, cada vez mais, é um pedido comum nos apartamentos, né? Os novos todos já vêm praticamente com ar-condicionado.
Uhum.
Então, ele pode tentar ou negociar antes, ou pode tentar negociar depois. O proprietário não quer. Além do gasto ser seu para instalar, o gasto vai ser seu para desinstalar depois, no final, e devolver, né? Ou deixar o ar lá de presente para o proprietário.
Fui questionar a imobiliária pelo aumento do meu aluguel e eles não gostaram muito. Segundo eles, o reajuste foi solicitado pelo proprietário do imóvel. E como funciona isso?
Barney, primeiro a gente tem que separar o que é aumento e o que é reajuste.
Uhum.
Tá? Então, o contrato de aluguel prevê um reajuste anual, normalmente pelo IGPM. Então, vamos lá, a cada 12 meses o contrato automaticamente vai ser reajustado pelo IGPM e ponto final. Então a gente está falando só de uma atualização de valor por um índice financeiro que foi combinado no contrato.
Uhum.
O outro é um aumento. Meu contrato está 1.000 e agora o proprietário falou que é 1.500. Isso é aumento. Agora, o aumento só pode acontecer quando o contrato tiver terminado.
Uhum.
Então eu tenho um contrato de 30 meses, no primeiro ano fez o reajuste pelo IGPM, no segundo ano fez o reajuste pelo IGPM, no segundo ano e meio, quando completa 30 meses, meu contrato acabou e aí o mercado está pagando mais por esse imóvel hoje, o proprietário pode falar, olha, seu aluguel hoje está em 1.200 e eu quero alugar agora por 1.500. Você quer? Vamos fazer um novo contrato e segue o jogo.
Uhum.
Você não quer, desocupa o imóvel, é simples assim. Agora, o proprietário não pode, durante o contrato, simplesmente falar, ah, não, o mercado está bombando agora, tem 18 meses de contrato, agora eu quero dobrar o valor do seu aluguel.
Não.
Não, ele não pode mexer no valor durante o contrato vigente.
Eu quero desistir da minha renovação de contrato, eu fiquei no imóvel durante pouco mais de um ano, combinei de renovar com a imobiliária, mas quero desistir no meio do caminho. Posso fazer isso?
Barney, teoricamente sim, se ele não assinou nada, conversou com a imobiliária, queria renovar. Aí da noite pro dia ele cismou que não quer renovar mais, quer entregar.
Uhum.
Ele vai seguir os trâmites que estão no contrato de aluguel dele. Vai pegar, provavelmente avisar com 30 dias de antecedência e fazer toda a entrega do imóvel com vistorias, débitos pagos, etc e tal.
Essa aqui chegou ali, ó. Comprei um lote com escritura de compra e venda. Mas o dono do loteamento não legalizou o loteamento, pois deixou vencer o prazo. Tem algo que os donos dos lotes que não estão legalizados possam fazer ou o dono do loteamento deve correr atrás? Quais os procedimentos?
Oba, tem que entender que pé que tá a situação, porque para ele ter conseguido fazer escritura,
ele tem que ter tido
documento, tem que ter, pelo menos a incorporação imobiliária tem que ter tido.
Uhum.
Agora tem que entender o que que ele não terminou, o loteador não terminou o empreendimento para conseguir a documentação para averbar ali o final da construção, não acabou arruamento, não acabou iluminação pública, alguma coisa desse tipo, aí eles vão ter que tentar acionar ele na justiça, porque os moradores não vão fazer isso, né? Ah, não, faltou alguma coisa só do meu lote, faltou documentação, assim, aí dá para poder arrumar um advogado, um despachante e conseguir tentar finalizar essa documentação. Então tem que entender melhor ali, porque é confuso essa história de ter escritura e tá faltando coisa ainda do loteamento pra gente saber como tentar ajudar. Se quiser, me manda aí no Instagram um documento que eu falo com você.
Procura lá Diogo Souza Gomes no Instagram. Ô Diogo, estou com débito na parcela do meu apartamento com o banco porque eu estava desempregado. O banco me tomou o apartamento há 2 dias. Fui avisado pelo cartório. Consigo rever essa situação?
O Barney, tem que entender, cara, que realmente que momento que tá isso.
Uhum.
Porque o banco não chega da noite pro dia e toma o apartamento.
É meu.
É meu de volta, tchau. Então, isso aí aconteceu, um processo,
uhum.
Provavelmente o imóvel foi, ele teve notificação, ele uhum. teve tentativas de acordo do banco, porque o banco não quer tomar apartamento para ter que leiloar apartamento, dá um trabalho danado.
Nossa.
Pro banco, né? Então, tem que saber que momento que tá. Se já tá nesse momento de notifiquei,
uhum.
já fui pra briga de judicial, já fui pra cartório, agora o cartório só te notificou que nosso contrato tá encerrado e você vai perder o apartamento, porque o apartamento vai a leilão, né? Aí dificilmente você vai conseguir reverter. Então tem que entender também aí de documento, de momento que tá, porque a pergunta às vezes dá dupla interpretação desse
uhum.
momento, desse tomou, né? Então eu sugiro que ele, primeiro passo, cara, vá pessoalmente ao banco, conversa com seu gerente para entender que pé que tá a documentação, se ainda é possível tentar fazer um acordo ou você até conseguir um dinheiro emprestado em outra fonte para poder quitar ali, mas não acontece da noite pro dia assim não, ou você tá devendo muito pro banco, né? Ou teve informação nesse meio do caminho que você não ficou sabendo ou não falou pra gente aqui na pergunta.
O meu sogro me transferiu um imóvel. A documentação foi passada para o meu nome e eu já estava morando na casa. Ele faleceu e os meus cunhados estão falando que o imóvel é herança deles, por lei. E aí? Mas aí você tem um marido? Você é viúva? Eu não entendi essa.
Pois é, mas ô Barney, assim, tem que saber primeiro como foi essa transferência. Meu sogro me doou um imóvel, é meio estranho,
uhum.
né? Agora não, eu comprei o imóvel do meu sogro, e fiz a transferência. Então, fiz lá, pagamento, escritura, registrei o imóvel no meu nome e tô morando. Poxa, se o meu sogro vendeu esse imóvel para mim ou para terceiros em vida, eu não há que se discutir, né? Agora, por algum motivo, logo antes de morrer, o sogro fez uma doação para essa nora e pode ter alguma coisa errada no meio do caminho, pode ter espaço sim para discussão, mas se foi uma venda legítima, desculpa, ele tava vivo, ele vende para quem ele quiser, né? Vocês morreu e vocês estão sem herança agora, sinto muito.
Comprei uma casa no centro de Barbacena, o imóvel já estava quitado, mas ainda não estou com um contrato de compra e venda em mãos. Corro algum risco?
O Barney, corre, né? Porque se você não tá com um contrato de compra e venda em mãos, você não tem o documento do imóvel nem para poder entrar no cartório para fazer a escritura.
É seu ainda.
E infelizmente, a gente vive num mundo onde a palavra não vale mais o fio do bigode de antigamente, né? Então, o que prova que o imóvel tá quitado? Porque você tem um pagamento lá que você fez na conta do proprietário antigo.
Uhum.
E se ele falar que o valor de venda não era aquele mais? Né? Você não tem o contrato.
É.
Então ele fala assim, ó, você pagou lá 100 mil. Ele fala, não, mas eu tava vendendo por 150, você só pagou 100.
Nossa!
Né? E aí você não tem como provar que você de fato comprou pelo 100 por causa do documento do contrato de compra e venda. Então, é estranho sim você não ter a sua via, se você correr atrás disso o quanto antes.
Muito bom. Aluguei um imóvel que é nos fundos de uma outra casa, a mulher fez um preço especial e eu gosto muito de lá, mas ela deixa o som alto até muito tarde. Eu tenho 3 filhos pequenos, isso me atrapalha, o que eu faço?
Sai do imóvel, Barney, não tem jeito, né? Agora, isso é muito, essa pergunta é sempre interessante, porque o som tá alto e me incomoda.
Uhum.
A dona da casa sabe que isso acontece?
É.
Porque muitas vezes a gente tá falando de sentimento de quem tá do lado de cá, mas a pessoa que incomoda às vezes tá ouvindo uma música na maior boa intenção e não sabe que tá te incomodando.
Uhum.
Então acho que o primeiro passo é sempre tentar conversar. Vai lá nela e fala assim, cara, olha, tem 3 filhos pequenos, a sua música tá me incomodando e tudo mais. Então, pode ser que só isso resolva seu problema. Ela vai virar a caixa de som de posição,
uhum,
ou vai baixar um pouquinho o som, ou vai melhorar os horários e tá tudo resolvido, já que você falou que gosta do lugar.
Pronto.
Agora não, realmente ela bota a caixa de som, não vai abaixar, ela bota pra implicar. Poxa, ela também é interessada, porque ela ganha dinheiro com o aluguel desse imóvel dela. E se ela incomoda você, provavelmente vai incomodar o próximo, né? Agora não tem jeito. Incomodou nesse nível, aí procura outro imóvel, tenta negociar. Aí tem que ver como é que tá o contrato, que às vezes você tem multa ainda para pagar, né? É um problema para resolver.
Eu gostaria de saber o prazo da Caixa Econômica sobre assinar para eu poder mudar. Acho que está demorando muito. Pode me ajudar, Diogo?
O Barney, a Caixa infelizmente não tem prazo definido para assinar, né? Então depende muito da agência, depende muito da demanda do próprio banco, né? Depende muito de outros trâmites ali para assinatura, como certidões, documentos que você ou despachante ou vendedor precisam apresentar também para a Caixa. Agora, a assinatura da Caixa não necessariamente está vinculada à entrega do imóvel, tá, Barney?
Uhum.
Por isso que normalmente tem um contrato de compra e venda exatamente para definir quando vai ser a entrega do imóvel. Porque ela pode ser antes da entrega da assinatura da Caixa, ela pode ser no ato da assinatura da Caixa, como ela pode ser depois da assinatura da Caixa no ato do recebimento do dinheiro, que normalmente é só 30 dias depois do momento que a gente assina.
Uhum.
Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ela tiver um contrato, vale ler o contrato, mas infelizmente esse demorando muito da Caixa, nós já tivemos contrato lá que a gente assinou em 15 dias, já tivemos contrato que demorou 90 dias para assinar. Infelizmente depende do trâmite do banco.
Estou passando por uma situação chata. Eu moro de aluguel e a proprietária quis fazer a reforma da cozinha durante o contrato. Isso está me atrapalhando demais. Eu posso pedir desconto no aluguel?
O Barney, primeiro a proprietária não pode fazer uma reforma na cozinha porque ela quer.
A não ser, né, que seja emergencial.
A não ser, né, que seja emergencial. A cozinha deu infiltração,
uhum,
e ela vai aproveitar ali para poder trocar o piso da cozinha inteira e vai reformar. Beleza, é porque o proprietário precisa te dar o imóvel funcionando. Agora não, por estética o proprietário resolveu reformar meu apartamento.
Vou botar
não,
porcelanato.
Não pode, né? Não devia ter nem feito isso. Então, entendo ali, a lei quando for, se fosse uma reforma emergencial, a lei tem claros prazos, inclusive. Se ultrapassar de 15 dias, você tem direito a desconto do aluguel, uhum, ou até isenção do aluguel se passar mais do que 30 dias. Agora, essa simples reforma dela te dá, ao meu ver, até o direito de falar assim, cara, não quero ficar aqui mais, vou sair sem multa, sem nada, porque você está infringindo o contrato. Você não tem direito a vir aqui e decidir reformar meu apartamento. Imagina o transtorno de reformar uma cozinha por pura estética enquanto você mora lá.
Boa.
Em regra, existe alguma restrição para ter animais em apartamentos que não sejam cães e gatos? Caraca, você tá querendo colocar o quê? Um guaxinim?
Eu fiquei pensando se é uma cobra ou se é um pônei, por exemplo.
Um leitão.
Exatamente. Então, assim, hoje em dia, Barney, tá muito pacificado que não pode se mais proibir animal doméstico no condomínio, né?
Doméstico.
Agora tem que entender o que é o animal que ela tá falando ali, né? Agora tá na moda, tem uns mini camelo que o nego tá...
É mesmo?
Uns influenciadores. Óbvio que o porte talvez vá influenciar, se for um animal peçonhento, né? Mas, pô, eu já tive amigos que tiveram tucano, né? Então tem umas coisas meio exóticas, assim, tem gente, uhum, que tem cobra, né? Então, tem que... Acho que tudo... Depende da segurança do condomínio,
uhum,
e depende da idoneidade, vamos dizer assim, do animal. O que o condomínio sempre pode é estabelecer regras, por exemplo. Então, eu vou ter um cachorro de porte maior porque eu tenho um filho atípico, ou tenho um filho cego que precisa de um cão guia,
uhum,
e tal. Então, mas beleza. Mesmo sendo o cachorro e gato hoje, o condomínio pode estabelecer as regras.
Uhum.
Então, olha, não pode, no meu condomínio lá, por exemplo, o animal doméstico não pode subir no elevador social, tem que subir no elevador de serviço, tem que estar no colo. Então, se o morador que está subindo junto não gosta de animal, a preferência é do morador.
Uhum.
Então, tem algumas regrinhas que você pode... Ah, o bicho não pode ficar solto na área de lazer, porque tem gente que não gosta de cachorro, de gato, tem medo, tem pânico. Então, o condomínio estabelece regras, mas proibir animal doméstico, obviamente, ali nós estamos falando de um... Ah, vou comprar um hamster, né?
Uhum.
E não um...
Você está ouvindo o programa? Fala para nós qual
a gente ficou curioso.
Qual é o seu animal que você quer levar para o condomínio? Me fala aí, se você estiver ouvindo, vai manter sua pergunta em anônimo.
Aliás, fica aí aquele outro quadro da Alô aqui. A gente quer saber o seguinte, qual animal mais diferente você já viu aí no seu condomínio e não vale... Não vale gente.
Não vale sogra, tá, gente? Estou prestes a vender meu apartamento de 2 quartos, mas eu não consigo sair de imediato, só em janeiro. Posso tentar acordar isso com o comprador? Como eu consigo colocar isso no contrato?
Barney, pode e acontece muito, tá? Então, como eu falei agora no caso da Caixa, o vínculo da entrega não tá aliado a nada, é sempre acordo entre as partes. Então, a gente já aconteceu, por exemplo, de eu vender um imóvel que a entrega ia ser daqui a um ano. Né? O comprador não precisava, ele tinha um contrato de aluguel ativo, mas ele queria muito aquele imóvel, o vendedor precisava esperar porque ele tinha comprado um imóvel na planta que ainda estava em obra, e aí o acordo entre eles, bota sempre no contrato muito claramente,
uhum,
o prazo para eu te entregar vai ser dezembro do ano que vem, e tá tudo certo. Quando as pessoas aceitam, tá acordado e tá definido em contrato claro para todo mundo, tem problema nenhum. Então, no seu caso, como você já tem essa regra, quando você for colocar para vender numa imobiliária, por exemplo, ou com um corretor, já deixa claro isso. Olha, eu estou vendendo meu imóvel, mas uma das minhas condições é, no contrato, eu preciso do prazo X para entregar o imóvel. E ele já vai deixar isso comunicado quando ele for mostrar o imóvel para um pretendente.
É resolvido.
Resolvido, ponto final.
Semana que vem tem mais, aquele abraço, Diogo.
Semana que vem tem mais.
Tem a dica do jogo.
Rapaz, aliás, a dica... Hoje caiu até na pergunta, cara. Olha que interessante essa dica, Barney.
Tava esquecendo.
A gente vê no mercado imobiliário, cara, nomenclaturas que as pessoas usam, principalmente as construtoras, para poder informar alguns benefícios do empreendimento pro comprador.
Uhum.
E aí, hoje a gente teve essa pergunta do ar-condicionado, e isso tem acontecido muito com ar-condicionado,
uhum,
e com tomada para carro elétrico nas vagas de garagem.
Uhum.
Então, olha como é diferente. E você deve prestar atenção na hora de ver um anúncio e comprar um empreendimento na planta, por exemplo.
Uhum.
Hoje fala-se o seguinte, o empreendimento pode ter previsão de ar-condicionado,
okay,
preparação de ar-condicionado,
okay,
infraestrutura de ar-condicionado ou instalação de ar-condicionado.
Ok.
Então vamos lá. Previsão, normalmente eles deixam só ali o cabeamento de energia que suporte aquele ar-condicionado. Aí a previsão, normalmente a construtora deixa o dreno, que é a parte mais complexa de fazer depois, né? E deixa a parte estrutural sem fiação e sem tubulação. Quando a gente fala em infraestrutura, ela já deixa fiação e tubulação pronto, ou seja, eu só preciso comprar o aparelho e instalar. E algumas que já entregam o ar-condicionado pronto. Então isso, cara, quando a gente fala, porque a diferença de preço de um imóvel hoje em dia, muitas vezes está nesses pequenos detalhes. E a pessoa lá, ela só lê a palavra ar-condicionado. Esquece. Mas não lê se é previsão, preparação, infraestrutura ou equipamento. E muitas vezes ela se frustra depois com essa pergunta que aconteceu agora, de que você tem às vezes até a área técnica no empreendimento, mas você descobre que você tem que quebrar o seu apartamento quase inteiro para passar a tubulação lá da área de serviço até no quarto que você quer chegar. E isso às vezes impacta muito no seu orçamento na hora de mudar. O mesmo para tomada de carro elétrico. Ah, eu tenho a previsão, ou seja, eu tenho lá um disjuntor que vai aguentar um carro elétrico, eu tenho a preparação, ou seja, já botei a tubulação, mas não botei fiação, ou eu tenho a infraestrutura, eu tenho do seu relógio até o carro já cabeado, tubulado, e falta só você instalar o wallbox do carro. Então isso faz muita diferença, porque quando você vai somar essas duas coisas, às vezes você vai gastar aí R$20 mil de infraestrutura de ar-condicionado mais carro, e às vezes é o que você economizou na hora de comprar o apartamento, iludido porque você viu uma propaganda. Então tomem cuidado com as letrinhas miúdas nesse tipo de estrutura hoje nos condomínios, porque ela pode fazer muita diferença lá na frente.
Essa foi a dica, hein?
Foi a dica, e tá rolando muito.
Semana que vem tem mais, valeu!
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário.
Alô Imóvel.